Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em suspeita o sistema eleitoral brasileiro ao discursar em Maringá, na abertura de uma exposição agropecuária. O presidente disse que não teme o resultado das eleições presidenciais deste ano, mas destacou que o governo não aceita provocações sem citar os autores ou as ofensas. Em direta ao ex-presidente Lula, Bolsonaro falou numa ameaça de comunização. Ao falar sobre a inflação, o presidente disse que o mundo todo sofre com o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, mas ressaltou que no Brasil os efeitos são menores. Em Juiz de Fora, o ex-presidente Lula disse que acredita na urna eletrônica. Em discurso crítico ao presidente Jair Bolsonaro, o petista disse que o golpe, neste ano, será democrático e popular com a realização das eleições. Disse ele, golpe sem fuzil, sem metralhadora. E a guerra de narrativas de Lula e Bolsonaro na visão de Josias de Souza.
A campanha promete, nós estamos há 3 meses do início formal da campanha. Está marcado o início da campanha para 16 de agosto. Mas o Lula e o Bolsonaro já travam uma disputa com uma aparência de guerra em campo aberto. O Bolsonaro, de passagem lá por Maringá, incluiu na sua receita de caos um ingrediente novo, que é a guerra civil. O presidente insinuou que os brasileiros armados devem se preparar para atuar como um reforço para as Forças Armadas contra a comunização do Brasil. Bolsonaro enxerga um comunista em todos os brasileiros que não veem nele a figura de um mito. E aí o Lula, discursando em Juiz de Fora, declarou que o seu adversário vai sofrer, em outubro, nas urnas, um golpe sem fuzil, sem metralhadora.
O novo ministro de Minas e Energia defendeu a privatização da Petrobras e do pré-sal. Adolfo Saxida afirmou ontem ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro e disse que determinou os estudos para que a estatal seja vendida. O Tribunal Superior Eleitoral começou a última etapa do teste público de segurança das urnas eletrônicas. Até amanhã, os investigadores que encontraram vulnerabilidades na etapa anterior, em novembro, vão repetir os testes para verificar se os problemas foram resolvidos. No final do mês, o TSE vai publicar toda a documentação e as conclusões da Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança, que tem como integrantes especialistas em tecnologias de informação, as Forças Armadas, representantes da OAB, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público. A última pesquisa Genial Quest mostra Lula na liderança das intenções de voto à presidência da República com 46% das intenções. Com isso, ele poderia vencer no primeiro turno. O que alguns analistas dizem é que essa vitória no primeiro turno é muito difícil. Ela ocorreria caso houvesse uma desistência de Ciro Gomes de disputar, que está na terceira colocação. Sobre a possibilidade de Ciro desistir, já que há uma hashtag rolando nas redes sociais Desiste Ciro, conversamos com um ex-ministro e candidato ao Senado, Aldo Rebelo.
A esperança de que o Brasil não seja submetido a essa polarização desorientada e absurda é exatamente a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes. Essa é a expectativa do Brasil sair dessa polarização, de uma eleição que vai ser decidida não pelas virtudes dos candidatos, mas pela rejeição de cada um. Quem tiver a menor rejeição é que vai ser o vitorioso, e todos eles trabalham reciprocamente para aumentar a rejeição um do outro, tendo como resultante o aumento da rejeição dos dois, o que lembra um jogo famoso aqui em São Paulo, entre o Palmeiras e o São Paulo, em 50, que ficou conhecido como o jogo da lama. Quando chegou no fim, estavam todos os jogadores com a cor da lama. Então, essa eleição vai ficar conhecida como eleição da lama, porque cada um quer aumentar a rejeição do outro.
O Senado concluiu a votação do projeto de lei que fixa limites e critérios para as operações de busca e apreensão em escritórios de advocacia. O texto reforça o caráter excepcional desse tipo de operação, que poderá ser realizada apenas com base em declarações de delação premiada. De acordo com o projeto, deverá haver sempre um representante da OAB para acompanhar a busca e apreensão, além do próprio advogado, cujo escritório está sendo investigado. A proposta também trata de outros temas relacionados à prática da advocacia, como garantia de honorários, teletrabalho, regras para estágio, forma de sociedade, jornada de trabalho e defesa oral. O projeto segue para a sanção presidencial. Dois paraquedistas morreram e 14 pessoas ficaram feridas após o avião em que estavam atingir uma torre de alta tensão e cair em Boituva, no interior de São Paulo. Depois da queda, houve vazamento de combustível na aeronave, o que fez com que as equipes de resgate isolassem o local. O acidente aconteceu menos de um mês depois de outro paraquedista morrer na cidade. Boituva registra uma média de 120 decolagens diárias para saltos de paraquedismo, segundo os dados da Prefeitura. O Banco do Brasil teve lucro líquido recorde de 6 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. Isso é uma alta de 34%. O valor também foi 11,5% maior do que o quarto trimestre do ano passado. O Banco do Brasil atribuiu o resultado ao crescimento do crédito, com performance positiva em todos os segmentos, além do aumento da margem financeira bruta e do bom desempenho das receitas de prestação de serviços. A carteira do agronegócio em março, por exemplo, cresceu 28% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O Ministério da Saúde está monitorando 28 casos suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil de origem até agora desconhecida. São 2 pacientes no Espírito Santo, 4 em Minas, 3 no Paraná, 2 em Pernambuco, 7 no Rio de Janeiro, 2 em Santa Catarina e 8 em São Paulo. A pasta orientou os profissionais da saúde a notificar imediatamente os casos suspeitos da doença. A hepatite de origem desconhecida está acometendo crianças em pelo menos 20 países. A doença se manifesta de forma muito severa e não tem relação direta com vírus já conhecidos da enfermidade. Em cerca de 10% dos casos, foi necessário realizar transplante de fígado. Os pais devem ficar atentos aos sintomas, como diarreia, vômito, icterícia, e procurar imediatamente um atendimento médico caso alguns desses sintomas apareçam. A alta de preços no Brasil se espalhou pela economia nos últimos meses e já atinge praticamente 8 de cada 10 produtos que compõem o IPCA, o indicador oficial da inflação. O IPCA atingiu em abril 1,06%, é a maior taxa para o mês desde 1996. Dados do IBGE mostram que, no mês, o índice de difusão do IPCA foi de 78,3%. É o maior desde janeiro de 2003. O índice de difusão mede a quantidade de produtos e serviços que registrou inflação em determinado mês. Se os preços do óleo de soja ou do arroz subirem, por exemplo, eles contribuem para uma difusão mais alta. Atualmente, 377 estão na cesta de produtos monitorados pelo IBGE para medir a inflação. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.